Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, a sexta reunião. Para já vou anunciar as substituições. Portanto, a senhora deputada Eva Brás Pinto será substituída pelo senhor deputado Évora Brás Pinho, será substituída pelo senhor deputado Ricardo Carlos. A senhora deputada Sandra Pereira será substituída pelo senhor deputado José Lago Gonçalves. E o senhor deputado Mário Amorim Lopes será substituído pela deputada Joana Cordeiro.
Senhora Presidente, Sr. Presidente, pedia a palavra para solicitar à Sra. Presidente que considerasse também uma substituição no grupo parlamentar do Chega da Sra. Deputada Patrícia Nascimento pelo Sr. Deputado Eliseu Neves, que é uma vez que ele...
Muito bem, eu não vejo ainda o deputado Eliseu Neves. Façam-me chegar então esse e-mail com conhecimento à deputada substituída, está bem? Portanto, senhores deputados, nós acabámos de receber mais uma proposta de priorização das audições do PCP. Portanto, recebemos propostas do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e agora a última do PCP. Eu proponho, já que não há tempo útil para... O grupo parlamentar do Chega, como ficou acordado e como se disponibilizou na última reunião, fazer a tabela o mais consensual possível para podermos votar. Eu pedia então que aguardássemos mais uns dias e sugeria a marcação de uma reunião para dia 17 para votarmos este ponto, está bem? Até lá, o grupo parlamentar do Partido Chega disponibilizou-se para fazer a tabela mais consensual possível entre todos os que enviaram as suas propostas e depois será essa que será o ponto de partida para votarmos. Senhor Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o que está a dizer é que já não vamos fazer isto hoje, é isso?
Podemos fazê-lo, mas não há tempo, não houve tempo útil para considerar a última proposta que foi recebida há momentos do grupo parlamentar do Partido Comunista. Mas podemos fazê-lo.
Sim,
os senhores deputados quiserem se entenderem que estão em condições de fazer, podemos tentar fazer.
Senhor Presidente, mas se me dá licença, eu acho que nós temos que decidir aqui algumas coisas para isto andar para a frente, senão vamos andar sempre a recalcar reunião em reunião e nunca mais lá chegaremos. Primeiro, nós tivemos o cuidado de analisar as quatro propostas que chegaram, seja a proposta do Chega, da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e do PSD, algumas coisas têm que ser feitas relativamente às propostas que estão aqui. Primeiro, temos que retirar aquilo que, em princípio, não é para ouvir, tal como nós tínhamos já falado. Isto é, há aqui instituições que estão repetidas, normalmente só tem o nome da instituição e o partido político que fez o pedido de audição não pôs o nome, mas nós não vamos chamar, por exemplo, o presidente e o vice-presidente da mesma instituição. Não faz sentido nenhum, porque eles estão aqui a representar a instituição. Depois, mas há uma coisa que temos que discutir entre nós e decidir quem é que salta fora ou quem é que não salta fora. Depois temos que decidir confirmar aquilo que é prescrito, porque há vários, e eu vi que há várias propostas que sinalizaram que podem ser ouvidos por escrito, e temos que sinalizar isso entre nós. Depois, confirmar a grelha de audição curta e anormal, que é outra coisa que tem que se fazer. E, finalmente, fixar a ordem das audições. Eu gostava de dizer que nós tivemos a analisar as propostas e, de facto, a proposta do Partido Socialista é muito parecida com a do Partido Social Democrata em termos daquilo que foram as prioridades estabelecidas e a sequência das audições. A do Partido Comunista, de facto, não tive ainda a oportunidade de ver, porque chegou agora, não é? Pronto, mas isso aí, enfim, nós tínhamos a reunião marcada para as 5, não é? Apesar de tudo, não é? Por exemplo, o LIVRE também nos chegou a enviar uma proposta, mas certamente estará disponível para, para se fazer essa apreciação. E, portanto, o que eu sugiro, de facto, é que nesta reunião se fique definida esta situação.
Senhor deputado Pedro Frazão, pediu a palavra, faça favor.
Sim, senhora Presidente, muito obrigado. De facto, eu concordo em certa medida com o que disse o senhor deputado Miguel Guimarães, porque penso que precisamos de atender o mais rapidamente possível a esta priorização e este consenso. Mas, de facto, o que é verdade é que, pese embora o Chega se tenha disponibilizado para fazer este trabalho, foi um pouco difícil fazer esse trabalho com algum rigor, tendo em conta que as propostas do PSD, do PS e da Iniciativa Liberal só chegaram hoje de manhã e a do PCP chegou há poucos minutos atrás. Ainda assim, nós utilizámos todos os nossos esforços e fizemos aqui um documento que tem 8 páginas, em que tentámos uma proposta de consensualização. De todo modo, atendendo à nossa abertura democrática, eu acho que também devemos olhar para as propostas do PCP. Acho que esse grupo parlamentar também tem o direito de ver as suas propostas darem entrada nesta consensualização. Penso que não prejudica o facto de podermos já encetar esta discussão e não adiar totalmente a discussão da mesma e tentarmos fazer já algum consenso possível, ainda sem fixar a ordem final e a atribuição das grelhas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu confesso que é a primeira vez que estou numa Comissão Parlamentar de Inquérito, mas daquilo que fui percebendo, daquilo que é o modus operandi comum, sempre que há esta listagem costumam ser os serviços, não querendo sobrecarregar os serviços, mas o que me disseram todas as comissões é que havia... Mas, ainda assim, podendo ser o Partido Chega, que também agradecemos o trabalho de fazer esta consensualização, eu julgo que se nós nos recordarmos daquilo que foi a reunião de mesa e coordenadores, nós tivemos mais de uma hora e conseguimos chegar a um consenso de 2 entidades para ouvir. E, portanto, se calhar estar aqui neste momento durante horas e se calhar vamos conseguir encontrar mais 1 ou 2 entidades, se o Sr. Deputado Pedro Frazão diz que já tem uma base daquilo que foi conseguindo juntar, se calhar se fizesse o favor de distribuir essa base por todos nós e numa próxima reunião, ou melhor, falaríamos antes de uma próxima reunião para quando chegarmos aqui à reunião já termos tudo fechado e não andarmos aqui a ter que discutir novamente aquilo que é preciso fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém mais quer falar? Srs. Deputados, 2 notas. Para quem tem dúvidas, se devemos ouvir 2 pessoas distintas da mesma entidade, são requerimentos distintos, foram votados ambos individualmente e foram, portanto, apreciados e votados a favor pela maioria dos deputados desta comissão, portanto, vão ter que ser ouvidos. Segunda questão, já lhe dou a palavra, Sr. Deputado. Segunda questão, nunca coube aos serviços das comissões parlamentares de inquérito definir quem é que se ouve primeiro. Terceira questão, já chegámos a consenso para ouvirmos as 2 primeiras pessoas, portanto, nada, não vai atrasar os trabalhos desta comissão se vocês maturarem melhor essa grelha de consenso e podermos votá-la no dia 17 ou noutra data que entenderem conveniente, eu sugeria dia 17. Portanto, não vai, o facto de não sairmos daqui hoje com uma grelha fechada, totalmente fechada, não atrasa os trabalhos desta comissão. Eu queria alertar para o seguinte. Das grelhas que eu pude ter a oportunidade de analisar, que nos foram enviadas, a da Iniciativa Liberal, e não estou aqui a falar da priorização, nem das grelhas longas, nem... estou a falar na relação entre audições presenciais e escritas, no meu entender é aquela que tornaria os trabalhos desta comissão mais céleres. No entanto, mesmo assim, atendendo a que pretendem audições presenciais a 62 entidades e por escrita 52, e repito aqui que foi o grupo parlamentar que sugeriu mais mais pareceres por escrito. Mesmo assim, são 20 semanas de audições, mais de 5 meses, o que é impossível. Portanto, eu peço aos senhores deputados, pela segunda vez, que façam um esforço sério para fazer uma triagem mais eficiente daquilo que devemos ouvir aqui e das entidades que devem ser ou que apenas poderão ser auscultadas por escrito. Porque senão, não vamos, nem com prorrogação de prazo, vamos conseguir ouvir todas as pessoas que entendem. Senhor Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu concordo com o que disse a Senhora Presidente e também corroboro a Senhora Deputada Ana Sofia Antunes sobre... Andrade, Ana Sofia Andrade, peço desculpa. Ana Sofia Andrade, mas de facto este documento ainda é de utilização interna e não está aperfeiçoado o suficiente para poder ser distribuído neste momento, e era por isso que nós queríamos também incluir aqui os contributos do Partido Comunista Português para que ele pudesse ser então distribuído. No entanto, eu acho que podia já apresentar aqui algumas coisas aos senhores deputados, se me derem essa paciência. Portanto, o que nós percebemos da sequência em blocos, organizando as entidades por grandes blocos de audições, nós percebemos que tanto o Chega como o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal, tem a seguinte priorização das audiências. Uma primeira fase documental, que já foi pedida, mas que ainda não foi recebida na totalidade. Depois, uma audição dos profissionais da emergência e das respectivas estruturas sindicais, que incluem os trabalhadores que estiveram no terreno, isto seria o segundo nível. Depois, um terceiro nível, as organizações de proteção civil, bombeiros, Cruz Vermelha e outras operacionais. O nível seguinte, o nível dos transportes, onde inclui então os transportes aéreos e as empresas de aviação. Finalmente, as estruturas de governação e estrutura interna do próprio INEM, passando a seguir para a Administração Central do Estado, portanto os órgãos de controle como a ACSS, SPMS, DGS, Direção Executiva, IGAS, a Inspeção Geral das Finanças e o próprio Ministério da Saúde. Em seguida, as vítimas ou os seus legais representantes que desejem vir à Comissão e, finalmente, o Governo como bloco final após a recolha e tratamento de toda a informação. E, tendo em conta, como a Sra. Presidente disse, que nós temos que reduzir, pelas nossas contas, pelo menos 30 entidades têm que passar a escrito, portanto, cerca de 29 ou 30 entidades, nós propunhamos também, segundo aquilo que foi entregue pelos grupos parlamentares, que por escrito possam dirigir-se a esta comissão os dirigentes regionais e as chefias técnico-administrativas do INEM, tudo o que sejam operadores privados dos meios aéreos, comunicações, auditorias, etc., resposta escrita, sempre que o contributo seja sobre contratos, cronologia ou dados, e também as vítimas ou os seus representantes, se desejarem dirigir-se por escrito. E há aqui uma cláusula comum a todas estas entidades que se possam dirigir por escrito, que é se o escrito for, em nosso entender, ou em entender algum grupo parlamentar, insuficiente ou contraditório com outros depoimentos prestados, que esse depoimento escrito possa ser depois represtinado como um contributo oral. Sobre as grelhas, pelo que nós percebemos e da nossa análise, as grelhas longas são advogadas para o Governo, para o Presidente do Conselho Diretivo do INEM ou alguém com mandato relevante, para o Diretor Executivo do SNS, para a IGAS, para a Inspeção-Geral das Finanças e para um ou dois dos representantes dos trabalhadores do STEP, do Sindicato de Emergência Pré-Hospitalar. Aproveito também aqui um parênteses para explicar porque é que o Grupo Parlamentar do Chega solicitou a audição do Sr. Vice-Presidente do STEP. E prende-se com o caso de o Presidente ter sido, agora, há 2 meses atrás, cabeça de lista às eleições autárquicas pelo Partido Socialista. E, portanto, nós ficaríamos mais confortáveis se ouvíssemos outro dirigente, não só não pomos em causa a idoneidade deste dirigente, mas ficaríamos mais confortáveis de ouvir o seu Vice-Presidente. De todo modo, esta é a razão. Eu posso fazer distribuir a pergunta. Posso fazer distribuir a pergunta? É claro que os senhores dirigentes sindicais têm toda a sua liberdade política, não está coartada, mas os grupos parlamentares também têm a liberdade de chamar outros dirigentes, se assim lhes aprouver, e o que é o facto é que nós assim o fizemos e, pelo que sei, foi aprovado. Para a grelha curta, então, curta, fechando este parênteses, para a grelha curta ficariam todos os sindicatos, ordens e associações representativas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros, portanto, é toda a Cruz Vermelha, etc. Também os dirigentes intermédios do INEM e da Administração Central do Estado, com papel setorial, e também a maioria das vítimas que não quisessem ser ouvidas, porque não quisessem transmitir o seu depoimento por escrito, mas sim presencialmente, seriam ouvidas com grelha curta. Depois temos aqui alguns conflitos que foram analisados entre as propostas dos grupos parlamentares, mas acho que isto já é uma análise mais ao nível da minudência e podemos deixar depois para dia 17, após ter incluído também os contributos do PCP ou algum outro partido que queira também contribuir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não sei se quer que faça também uma apresentação da proposta do PSD. Ok, poderei fazer, nome a nome, até se for necessário. Mas deixe-me dizer uma coisa previamente, quer dizer, eu, em nome do PSD, obviamente que não faz sentido, não é só não faz sentido, acho que até é mau, convocar duas pessoas a representar o mesmo sindicato. Quer dizer, só uma pessoa representa o sindicato. É como às ordens profissionais. Quer dizer, ou vem o presidente ou vem o vice-presidente. Agora, se o seu deputado Frazão quer muito que venha o Rui Cruz, vem, mas não pode vir a representar o STEP. Porque o presidente do STEP é o Rui Lázaro. E, portanto, eu quero lá saber se o Rui Lázaro foi ou não foi nas listas do PS, isso não interessa para nada. Foi a pessoa que está, é a pessoa que está a representar,
está,
é ele o presidente,
senhor.
E, portanto, não faz sentido. Deixe-me dar-lhe então, mas é só para dar esta nota, porque assim, a gente votou, mas pode votar outra vez. Nós não estamos livres de votar outra vez. Atenção a isso, Sr. Presidente. Já agora. Agora, sobre a proposta do PSD. A proposta do PSD, como a Sra. Presidente seguramente já teve a oportunidade de ver, e penso também as senhoras e senhores deputados, teve o cuidado de ordenar isto em termos globais, não é? Seguindo um bocado aquilo que já foi traçado pelo Dr. Pedro Frazão, quer dizer, a diferença em termos daquilo que é o escalonamento por áreas é semelhante, mas nós não só fizemos isso, como sinalizamos algumas das audições que podem ser expurgadas, porque são na mesma associações que provavelmente um partido político deu o nome da associação, mas não deu o cargo, e, por exemplo, há aqui alguns casos da Iniciativa Liberal, de certeza a deputada Joana vai dizer que sim, porque já está aqui o presidente dessa instituição. Tivemos o cuidado também de, em todo esta proposta que apresentamos, definir aquilo que é as audições por escrito, que neste caso são importantes. Estamos a falar de depoimentos escritos de 25 que nós propusemos. As audições presenciais seriam 62, sendo que 37 seriam normais e 25 curtas, mas estamos disponíveis para que todas as audições, com raras exceções, sejam curtas, para tentar encurtar também esta questão da CPI e chegarmos ao fim. Ou seja, podemos decidir aqui que há 5 ou 6 ou 7 pessoas, não é isso, que podem ser mais longas, ser a grelha normal, porque são muito importantes neste processo. Mas as outras, por nós, poderão ser também todas curtas, porque senão isto nunca mais acaba. E finalmente, enfim, muito resumidamente, dizer que temos aqui 12 seriam expurgadas, porque são, na nossa opinião, repetidas e que não fazem sentido estarem aqui. Penso que quem as propôs vai perceber isso. E temos 2 incógnitas. Pronto, e basicamente é isto. Agora, eu tenho-as aqui uma a uma todas selecionadas, se quiser posso as ler, mas acho que neste momento, como não vamos decidir nada, não valerá a pena. Mas é uma boa base de trabalho, obrigado.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado pretende usar a palavra? Senhora deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento os senhores deputados só para responder ao deputado Miguel Guimarães e que no fundo vai um bocadinho também nesta resposta das pessoas duplicadas. A questão é, nós e o nosso trabalho foi identificar entidades que queríamos ouvir. Portanto, quem vem representar a entidade devem ser as entidades a indicar. Há pessoas específicas que nós queremos ouvir enquanto pessoas específicas nos cargos que têm. Agora, por exemplo, nós aqui, estou aqui a olhar para um exemplo, mas há aqui um caso que nós nos enganamos, pronto, e que já está cá assegurado, quando nós falamos do Colégio de Medicina de Urgência e Emergência, obviamente é o presidente do colégio, já aqui está identificado. Mas, por exemplo, um exemplo da Cruz Vermelha. Aqui a ideia seria vir alguém que fosse indicado pela Cruz Vermelha Portuguesa, quem fosse a pessoa certa para indicar. E isto respondendo àquilo que estávamos a discutir há bocado, que é quem vem representar um sindicato deve ser o sindicato a dizer, pode vir o presidente como pode vir o vice-presidente. Agora, é o sindicato que tem que dizer quem é que vem representar o sindicato. Coisa diferente é, nada invalida que um grupo parlamentar queira ouvir uma pessoa específica. Portanto, eu neste caso aqui que estávamos a discutir, daquilo que eu percebo, as duas audições foram aprovadas. Portanto, há uma para representar o sindicato e há outra pessoa que foi aprovada, que pertence ao sindicato, mas que podia... Ou seja, é uma pessoa que foi pedida para ser ouvida e foi aprovada. Portanto, isto para explicar o quê? Eu não vou perder muito tempo a explicar a ordem que nós fizemos. Isto é um bocadinho daquilo que foi, eu não tive na reunião de mesa e coordenadores, mas que foi consensualizado também em termos de prioridades a ouvir na reunião de mesa e coordenadores. E também reitero um bocadinho o apelo que foi feito. São muitas entidades a ouvir. Nós tentámos fazer este esforço de ao máximo termos as entidades por escrito, podemos voltar a fazer. Agora, é de facto mais fácil nós votarmos ou discutirmos isto quando tivermos uma grelha, porque às tantas é mais fácil estarmos a votar do que estar a discutir. Obrigada, no vazio. Deputada. Obrigada.
Senhora deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigada. Só sobre esta questão do sindicato do STEP. Obviamente, quando nós aprovamos todas estas listagens, e que chegámos agora à conclusão que tinham lá nomes repetidos e que temos que olhar novamente com mais atenção para esta listagem. E, portanto, quando nós queremos ouvir o STEP, entendemos que devemos ouvir o seu presidente ou alguém que eles queiram indicar. Agora, o que me causa alguma estranheza é a justificação que o Sr. Deputado Pedro Frazão aqui nos deu, que quer ouvir o seu vice-presidente porque o presidente foi candidato há 2 meses numa lista do Partido Socialista. Quer dizer, isto não me parece, dizendo aqui que há a devida separação, mas quer dizer, ele representa o sindicato, tem as plenas competências para isso e não parece que isso seja uma justificação válida, porque se fôssemos por aí, a quantidade de pessoas que tínhamos que retirar ou acrescentar na lista, porque, enfim, têm ligações partidárias ou têm alguma particularidade partidária, portanto, não parece que seja o mais apropriado.
Senhores deputados, ambas as audições foram deliberadas, foram aprovadas. Se os senhores entenderem que não faz mesmo sentido uma ou outra, ou seja, qual for aquela que tivesse sido aprovada, a qualquer momento podem submeter à aprovação em reunião de comissão uma retirada dessa entidade da lista e é votado novamente, está bem? Tem é que ser deliberado em comissão. Para fechar este ponto, prazos para eventuais entregas de propostas. Eu sei que há pelo menos o livro ainda não entregou, não sei se pretende fazer ou não. Amanhã, ao final do dia. A próxima reunião, a grelha tem que vir fechada e tem que estar consensualizada por todos. Reúnam informalmente, não vamos perder mais horas nenhumas de reunião de plenária de comissão a discutir linha a linha, presencial, não presencial. Tenham só em mente que a iniciativa liberal foi aquela que entendeu que podia ouvir mais pessoas por escrito. Tenho aqui 52 pedidos por escrito. Por exemplo, o PSD pede 25, eu tinha aqui 25, sei que tem outro número, 23 ou 24, e o PS 37. Portanto, se o grupo parlamentar que mais entidades pretende ouvir por escrito, mesmo assim, eu só fiz as contas a este, dão 20 semanas de reuniões, eu acho que está na hora dos senhores deputados reunirem os coordenadores informalmente e fazerem nova triagem, porque não vamos conseguir cumprir prazos com tantas audições presidenciais. Vamos definir aquelas que são mesmo necessárias à presença e de certeza que ordens e outros sindicatos, mas podem de certeza ponderar e rever a necessidade da sua presença nesta comissão, está bem? Volto a frisar, se houver dúvidas, quando chegarem as respostas por escrito, se continuarem a existir dúvidas, a qualquer momento podemos voltar a chamar a determinada entidade para vir cá presencialmente. Portanto, peço-vos que façam um esforço para, não queria estar aqui a tirar com números, mas pensem em 20% presenciais, 80% por escrito. Ah. Só para vos dar assim uma imagem. daquilo que se pretende para isto ser execuível nos 90 dias, está bem? Vou então, espero então que os senhores coordenadores possam informalmente reunir e agendamos uma reunião para dia 17, rápida, só para deliberar sobre a grelha final que vocês vão apresentar, está bem? Portanto, à partida vai ser votada por unanimidade, espero eu. Senhor Miguel, deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Eu até quase que arriscava a sugerir que o Sr. Presidente fizesse a proposta dessas 20 para ouvir presenciais. Presenciais, quer dizer, com a grelha longa, não é? Ou com a grelha maior?
Presencial mesmo. O Sr. Deputado está a sugerir... Então, mas podemos fazer uma reunião de mesa e coordenadores e fazemos isso. Vocês trazem o trabalho feito e depois a Presidente aceita.
Eu acho que alguém
aceita.
Tem que fazer e tem que trazer. Nós podemos fazer, se entender, nós podemos fazê-lo. E até reunir com alguns dos grupos e fazermos uma coisa em conjunto. E tentar minimizar. Se são 20, ou se são 22, ou 23, ou 24, logo se vê, de forma a que as pessoas fiquem satisfeitas. Nós podemos fazer isso para a próxima reunião. Até a grelha toda, porque isto neste momento já está
Senhores deputados,
muito avançado.
Ficamos assim. Vamos aguardar que o livro envie a sua proposta, caso entenda, até amanhã. Se não enviar, vamos trabalhar com o que temos. E dia 17, vocês apresentam à Presidente a grelha final, consensualizada e para ser votada, está bem? Por unanimidade, se Deus quiser. Ponto número 2.
Sr. Presidente, queria só colocar uma dúvida.
Faça favor, Sr.
Deputado. Só colocar uma dúvida do ponto de vista prático. O Sr. Presidente indicou que, mesmo após o recebimento dos contributos por escrito, nós poderíamos repristinar essa entidade para ser ouvida presencialmente. Essa repristinação carece de votação da Comissão ou pode ser potestativa de cada grupo parlamentar e em que número? Ou como é que depois se vai encontrar o consenso sobre quem chamar e não chamar presencialmente a seguir? Queria só, é porque não estou perfeitamente inteirado desse processo e gostava de perguntar como é que se processará.
Tem que ser deliberado em reunião, não há potestativos em CPI. Sim, sim.
Senhora Presidente, eu relembro as recentes CPIs.
Senhor Deputado, faça favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu pedi uso da palavra para relembrar a mesa desta comissão, desta parlamentar de inquérito, que nas últimas CPIs, nomeadamente do caso das gêmeas luso-brasileiras e no caso da Santa Casa da Misericórdia, os grupos parlamentares utilizaram direitos potestativos para fazer a audição de certas entidades.
Senhor deputado Pedro Frazão, estão aqui os serviços a indicar-me que esta comissão não é potestativa, portanto tem um regime diferente de outras potestativas e uma das diferenças é não poderem requerer potestativamente audições no âmbito de...
Certeza, absoluta.
E os serviços estão a garantir, e eu acredito piamente nestes serviços. Bem, vamos avançar. Vamos avançar para o ponto 2, a discussão e votação de diligência e instrutória adicional solicitada pelos deputados do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Não sei se a deputada Joana Cordeiro pretende apresentar o requerimento. Faça favor, senhora
deputada. Sim,
senhora
Presidente, é rápido. Isto era simplesmente o pedido do relatório da Comissão Técnica Independente, que entretanto sabemos que foi entregue, portanto já existe este relatório e portanto isto faz todo o sentido que a CPI tenha acesso ao relatório da CTI. Obrigada.
Muito obrigada, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi votado por todos os deputados presentes. Depois temos que... Isto é nominal, não é? Senhora deputada Joana Cordeiros, os serviços estão aqui a questionar se o pedido é feito ao Ministério da Saúde ou ao INEM. Ou à própria Comissão Técnica.
Eu acho que, pois, eu não sei qual é o procedimento certo. Eu aqui diria que pedia diretamente à Comissão, porque aqui nós, enquanto CPI, podemos pedir os documentos. Eu acho que eu não sei se formalmente... Não, o relatório eu entrego ao Ministério, mas de facto existe uma comissão
então
técnica independente que pode-se pedir a eles.
Vamos referir ao Ministério da Saúde. Muito obrigada, Senhora Deputada. Ponto 3, discussão e votação sobre a remessa de pedidos. Oh, senhores deputados, vocês estão a fazer muito barulho hoje. Discussão e votação sobre a remessa de pedidos de insistência às entidades que ainda não enviaram os documentos solicitados. Isto também foi... foi aí ele que lembrou na última reunião que várias entidades ainda não enviaram a documentação e nesse sentido pediu que fosse feita insistência pelos serviços. Vamos votar então esse pedido. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi votado por todos os deputados presentes. A favor. Ponto número 4. Vamos deliberar sobre a suspensão dos trabalhos da Comissão entre o dia 19 de dezembro de 2025 e o dia 6 de janeiro de 2026, nos termos do artigo 11º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Coloca à consideração dos membros desta Comissão esta proposta de deliberação, tendo em vista a suspensão dos trabalhos da Comissão durante o período de Natal. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 5, a deliberação sobre a suspensão dos trabalhos da Comissão entre os dias 12 e 16 de janeiro de 2026, em virtude da realização da primeira volta das eleições presidenciais, nos termos do artigo 11º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Coloca então à consideração dos membros desta Comissão esta proposta de deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi votado também por unanimidade. Senhores deputados, alguém pretende usar a palavra? Não se esqueçam, têm até amanhã para enviar propostas de filtragem das grelhas e dia 17 vão então receber a ordem de trabalhos para o dia 17, que eu espero que seja uma reunião mesmo muito curtinha, que isso venha já tudo aprovadíssimo por todos. Está bem? Muito obrigada. Está encerrada a reunião.